Começa agora, Papo Metal.
Papo Metal.
Começando mais uma edição do Papo Metal, hoje tem bate-papo com Worshipper, tem entrevista com Svalbard, você vai conhecer o projeto novo do Jairo Guedes, The Darkness Foundation, tem também novidade do Cataclysm, então cola na grade que tá começando.
Papo Metal.
Worshipper é uma banda de death thrash formada em 2011 que conta com Renan Roverano, vocal e guitarra, Rodolfo Necator no baixo e vocal, Théo Queiroz, guitarrista e multi-instrumentista, como você vai descobrir já no bate-papo, e o Roger Costa na batera. Tem 4 discos lançados, o mais recente é o Essential Morphine, muito provavelmente o melhor álbum do Worshipper até o momento. Eles já tocaram na Europa, países como Alemanha, Bélgica, Holanda, França, Áustria, Eslováquia, República Tcheca. Estão se preparando para o Setembro Negro, preparando novidades, e eu conversei com o Renan Roverano, vocal e guitarra da banda. Gente boa demais, me atendeu num domingo para falar sobre a banda. Bate-papo rendeu, confere aí.
Mano, obrigado por me atender num domingo. Desculpa interromper seu final de semana aí. Eu achei o Essential Morphine. Desculpa, cara, primeiro parabéns antes de fazer a pergunta, porque é um puta disco foda. Puta disco foda, eu acho ele muito cheio de detalhes, de variações, de quebra de ritmo. E me chamou muito a atenção a segunda música, a Migrating Through Personality Spectra, porque tem um sax. E eu acho que eu nunca ouvi no metal extremo alguém usar saxofone, e ficou lindo. Eu queria que você falasse como que surgiu a ideia, quem que tocou sax, como que foi isso aí.
Beleza, pô, primeiro obrigado, cara, que bacana que você curtiu, né? Eu acho super legal ter feedback positivo dessas experiências malucas que a gente tenta promover nas nossas músicas, né? E essa parada do sax foi o seguinte, né, meu? A gente começou a compor o Essential Morphine, e essa foi a primeira música do Essential Morphine, na verdade, que nós compusemos. Foi logo após o lançamento do Barrel, que foi o nosso álbum anterior, só que ele foi um álbum lançado em meio à pandemia, né? Então nós não tivemos uma turnê do disco. Então, pô, sem turnê e com todas aquelas limitações, né, como consequência da pandemia, nós nos organizamos, montamos o nosso próprio estúdio e falamos, cara, vamos, assim que a gente pode voltar a ter contato, né, ainda durante a pandemia, mas a gente não queria usar outros estúdios, não queria ter esse nível de exposição, nós montamos o nosso estúdio e focamos em composição. Não tinha como fazer show, então vamos compor, né? E é interessante porque esse contexto pandêmico, ele obviamente acabou servindo, apesar de tudo que representa de ruim, né, mas serviu como combustível para inspiração para artistas diversos, né? E não foi diferente conosco. Então a gente, essa música inclusive, espelha muito no contexto lírico como nós estávamos nos sentindo durante a pandemia, com todas as privações, com todas as perdas e tudo mais. Então compusemos a música e passamos por uma mudança de formação, né? Lá no início de 2021, o Rafael, o outro guitarrista, Rafael Oliveira, ele saiu da banda, porém um ano depois ele iria retornar, né? No ano passado ele retornou. Mas nesse momento que ele saiu, o Théo se juntou à banda para tocar guitarra. O Théo, ele é multi-instrumentista, é um músico que já conhecíamos, né? Já era nosso amigo. E assim que o Rafael saiu, nós o convidamos e ele entrou para ser guitarrista. Como eu disse, ele é multi-instrumentista. E quando eu descobri que ele também tocava saxofone, eu falei, cara, a gente vai ter que usar isso daí. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Aí do nada ele apareceu no próximo ensaio já com uma linha de saxofone feita, composta, apresentou pra gente. Falei, é isso, cara. E achei que, putz, combinou pra caramba com a vibe do som, né? Combinou, passou um clima legal. E o saxofone, ele já é um instrumento que eu sempre fui muito fã, né? Eu sou muito fã de bandas de progressivo e muitas exploram esses instrumentos de metal. O Pink Floyd é um grande exemplo disso, né? Então eu sempre tinha essa vontade e veio a calhar, né? Tendo um cara na banda que tocava saxofone, ficou fácil. Porém, né, só pra complementar, um ano depois o Rafael voltou porque o Roger Costa, nosso batera desde o início da formação da banda, ele saiu da banda. E o Théo, como multi-instrumentista, assumiu a bateria. Então, hoje ele é o baterista da banda, mas nessa música nós compusemos, ele era o guitarrista e ele que compôs a linha de saxofone. A gente achou que combinaria bastante e eu particularmente gostei muito do resultado.
Legal você falar esse negócio do progressivo, porque eu achei esse disco muito progressivo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu achei ele mais progressivo do que o anterior ainda, do Barren, especialmente na música Perfect Pattern Watcher, porque ela tem um andamento aí no meio, ela tem uma coisa meio psicodélica, meio acústica, depois ela volta pro metal extremo. Vocês tinham essa proposta de fazer um disco bem progressivo, ou é algo que foi acontecendo com durante o processo de composição?
Cara, eu costumo dizer que a nossa proposta como banda é não ter uma proposta musical, né? Eu acho que isso abre as possibilidades, né? Todos nós temos um background musical bem amplo, né? Que não se resume somente ao metal extremo. E conforme o tempo vai passando, conforme a nossa dinâmica de entrosamento vem se desenvolvendo, a gente vem potencializando as provocações para trazer mais elementos de todos os músicos da banda. Então, quando a gente não tem uma proposta, quando a gente não tem nenhum tipo de limite, nenhum tipo de fronteira musical, a gente consegue trazer à tona muitas das nossas inspirações. Então, sou fã, muito fã de música extrema. Inicialmente, o Warship foi concebido como uma banda para tocar música extrema, mas essa liberdade de poder trazer outros elementos, como, por exemplo, os elementos das bandas da década de 70, que são as minhas bandas que mais me inspiram para compor, inclusive, né? É muito mais fácil ter inspiração para compor depois de ouvir um álbum do Uriah Heep do que depois de ouvir um Cannibal Corpse, por exemplo, né? Então, é interessante. Isso... Desde novo, né? Apesar de tocar sempre thrash metal, death metal e sons mais extremos, as minhas principais inspirações para compor sempre foram essas bandas. Então, conforme a gente foi trazer esses elementos de todo mundo da banda, começou a ficar interessante a experiência. A gente viu que não tem limite, né? Então, o experimentalismo dentro das nossas capacidades, das nossas possibilidades, né? Enquanto músicos, ele tem sido bem presente nos nossos últimos álbuns e nas nossas últimas composições. E, cara, é muito legal. Porque, assim, quando eu era mais novo, eu pensava, um dia eu vou ter uma banda de heavy metal tradicional, vou ter uma banda de speed metal, vou ter uma banda de prog rock, vou ter uma banda... Só que, cara, não dá pra a gente tem um monte de banda. Então, por que não fazer tudo isso na nossa banda, né? Então, sim, o Warship já começou com essa característica e eu acho que cada vez mais a gente vem deixando isso mais latente no funcionamento da banda.
Legal. Legal essa diversidade de vocês, porque num disco tão extremo vocês ainda acharam espaço pra uma balada, que é a Morphine, que eu achei ela lindíssima, cara. Como que surgiu essa música no meio de tanta porrada?
Ela foi a segunda faixa que nós compusemos pro álbum e eu tinha... algumas linhas de acordes, né, que são que originou essa música. Tinha algumas melodias já que eu havia concebido. E eu apresentei pros caras, né, da banda. E foi interessante porque, cara, assim como a gente não tem regra para não ter uma fórmula, uma proposta musical, a gente também não tem uma fórmula para compor as músicas. Cada música nasce de um jeito, acontece de um jeito e se transforma numa característica peculiar. Então essa música, ela foi bem diferente, porque eu mostrei pros caras, gravamos uma linha de guia, né, só com a melodia que traz a estrutura principal da música, mas uma melodia bem crua inicialmente, e cada um pegou isso e levou para casa, e de repente nos ensaios foram trazendo mais elementos, né? E o Theo, mais uma vez, eu vou falar várias vezes dele, porque a questão dele ser multi-instrumentista traz uma flexibilidade muito grande pra gente na banda, né? Então ele já veio com linhas de violão e de teclado e de guitarra também. O Rodolfo já trouxe as linhas de baixo, o Roger foi desenhando e escrevendo as linhas de bateria. E quando a gente juntou tudo, parecia que a gente tinha feito todo mundo junto ao mesmo tempo, e não foi. Então eu achei bem bacana o resultado, né? E o mais legal é isso, você trazer algo que vem, né, pra um caminho musical diferente, e de imediato todo mundo gostou pra caramba, porque demonstrou a imersão naquele momento de mudança de formação, mas uma imersão grande, com o Theo entrando na banda cheio de ideias, o Rodolfo e o Roger comprando essa ideia da gente explorar caminhos diferentes e tal, e particularmente é uma das minhas faixas favoritas de todas que nós já compusemos com o Warshipper.
Legal, bem bonita mesmo. E a capa? Porque ela tem uma proposta bem diferente também, né? Pintura a óleo, como que é isso aí?
Cara, já tinha a intenção de fugir da estética... convencional, né, de metal extremo.
De demônio, acho, de monstros.
Eu acho animal, né, meu?
Uh-huh.
Tem banda que se não for assim a capa, você não vai nem querer ouvir o disco, né, cara? Mas ouvir um hate eterno, se não tiver um monte de demônio na capa, pô, então você fala, puta, o que tá acontecendo com a banda, né?
Como não é mais a mesma coisa.
Então, como a gente não tem esse lance, eu achei legal a gente trazer uma estética diferente. Não somente com a arte em si, né, mas uma particularidade dessa capa é que nós não trazemos o logo da banda, né? O nome da banda vem escrito na capa, mas não é com o logotipo da banda. Então era para trazer essa ideia de algo mais abstrato, né, e com uma influência artística que demonstrasse esse abstrato que a gente queria expor. E, então já tinha essa ideia, né, de trazer algo nesse sentido, e ao mesmo tempo eu conheci o artista que fez o quadro, né, que ele é um quadro, isso, é um artista, um tatuador, o Gabriel Augusto, lá de Goiânia. Eu conheci através de um casal de amigos que mora lá na Chapada dos Veadeiros. Eu fui lá visitá-los, vi o quadro, uma das artes dele, né, era uma outra arte, óbvio. Falei, cara, quem que é esse cara aqui? Ele, meu, esse é um camarada nosso, tá sempre aqui, me tatua e tal. Aí peguei o contato, fizemos amizade e falei, meu, quero que você faça a capa do nosso próximo álbum. E daí, pô, trocando ideias, trocando inspirações, falando um pouco das composições da banda, rolou essa arte aí que eu acho que, putz, cara, é óbvio, né, cara, que pra mim, como compositor na banda, como membro da banda, fazer essas conexões se torna um pouco mais óbvio, mas pra mim faz todo sentido. Eu olho pra aquela capa, eu consigo relacionar facilmente com a nossa musicalidade no álbum, então acho que conversa muito o que nós trazemos do ponto de vista musical com o aspecto visual também que a arte propõe.
Que foda, muito foda. E vocês vão tocar no Setembro Negro, né? Queria que você falasse um pouco como que tá a preparação de vocês pro Setembro Negro, se vai ter um setlist especial.
Cara, Setembro Negro sempre foi uma das grandes metas, um dos grandes objetivos do Warshipper. É um evento que eu admiro muito, né? Como fã do evento, tô sempre presente, curtindo. E muitas bandas fantásticas já passaram por lá, e é um evento de tradição no nosso país, né? No nosso underground. Eu acho que da América Latina é um dos grandes eventos que nós temos. Então era meio que um objetivo nosso tocar lá. Quando nós soubemos que ia rolar, né, porque já tinha fechado o cast dos 3 dias e surgiu esse dia adicional, né, o pré-evento aí, e nós fomos convidados, né? Aí quando a gente soube qual que ia ser o line-up, eu falei, puta, um evento, um quarto evento de presente e surpresa com o Voivod de outras bandas fantásticas, né? O In The Woods, o Leviathan, o Erase, Burn The Mankind, só banda legal pra caramba, as nacionais e as internacionais também. Aí a gente ficou super motivado, eu falei, porra, vai dar bom pra caramba. E estamos nos preparando, né, cara? A gente vem fazendo vários shows interessantes. Ontem mesmo tocamos em Sorocaba no evento de exposição de tatu, que foi bem bacana, com umas bandas locais também. Viemos numa sequência de show legal no Norte, então a gente tá bem preparado e tenho certeza que vai ser um marco muito importante em termos de apresentação ao vivo pro Warshipper. E o nosso setlist a gente vai trazer, obviamente, músicas do novo álbum, né? Mas também trazendo músicas da nossa história toda com os álbuns anteriores. São 4 álbuns no total. Começa a ficar até difícil você dimensionar o setlist trazendo tudo isso, mas a gente consegue formatar de uma forma bem, um modelo bem bacana, assim.
E o Essential Morphine, ele é um disco conceitual? Ou cada música tem a sua mensagem, uma pegada diferente? Termos líricos?
Não, ele não é um disco conceitual. Eu acho que boa parte das músicas se conversam, né? Até pela forma como nós compusemos, né? Com exceção das músicas The Twin of Icon, que é uma releitura de uma música da minha antiga banda, o By War, né? E o The Knights of the Holy Arcade é uma releitura da antiga banda do Rodolfo, que é o nosso baixista, que é a banda chamada Zoltar. Ambas bandas aí dos anos 90, né? Que não existem mais, mas que fazem parte da nossa história e da história do underground. Então a gente quis fazer essa homenagem e trazendo a cara do Warshipper. As demais faixas são faixas inéditas. E apesar de não ser um disco conceitual, elas não terem uma ligação direta, eu gosto de destacar que a grande diferença que nós temos entre o Baron e o Essential Morphine, e o Baron Sim, né, que é o nosso terceiro álbum, esse sim é um disco conceitual, ele era um disco, era como se nós estivéssemos olhando para fora, né, os comportamentos diversos da nossa sociedade e o que tipos de traumas muitos desses comportamentos trazem para o nosso funcionamento como sociedade. Mas o Essential Morphine é um olhar para dentro, né? Então a gente, né, naquele, mais uma vez, no contexto pandêmico todo ali, a gente buscou formas de externar como nós estávamos nos sentindo, muitos desses sentimentos em comum, outros sentimentos particulares a cada indivíduo da banda, né? Mas a gente sintetizou tudo isso em inspiração para a gente falar como que nós nos sentimos e como que nós encaramos, passamos a ver, né? Eu acho que todo mundo ficou um pouco diferente, enxergou um pouco diferente a nossa existência depois desse momento pandêmico. Então, a gente traz isso com um olhar bem particular de nós 4 sintetizado no contexto de banda.
Bacana, meu. E quais são os próximos planos do Warshipper?
Cara, a gente não para, né, velho? Isso é uma das coisas mais legais da dinâmica da banda, é porque a gente tá sempre ensaiando, a gente tá sempre compondo, produzindo material, experimentando coisas diferentes, não somente do ponto de vista musical, mas em termos de equipamento, qualidade de entrega das nossas apresentações ao vivo, ou mesmo estrutura nossa no estúdio para a gente poder desenvolver todo o trabalho da banda, né? Então a gente não para. Nós temos agora essa sequência de shows, depois do Setembro Negro tem mais uma data marcada, vai ser num evento de Votorantim, né, que é do lado de Sorocaba. E a princípio não temos outras datas. E é legal, porque a gente veio numa sequência bacana de shows, mas a gente já tá com um monte de inspiração pulsando pra gente botar pra fora e transformar em música, né? A gente até já começou a compor, na verdade, material pro futuro novo álbum. Então eu tô bastante ansioso por a gente poder voltar a compor, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É óbvio que tocar ao vivo é fantástico, eu também não vivo sem, mas a gente... Terminando essa sequência de show, a gente vai focar um pouquinho nas novas gravações e tem algumas outras possibilidades também, alguns projetos que a gente está desenhando para 2024, de repente fazer sequências de show tocando músicas dos 4 álbuns, né, tocando na íntegra. São alguns planos aí que a gente ainda está desenvolvendo. E além disso, a gente está no momento agora começando a costurar aí todo o projeto para mais uma turnê no ano de 2024 fora do país. Então existe a possibilidade de lá no último trimestre de 2024 a gente dar mais uma voltinha lá pela Europa para poder vivenciar isso de novo, né, cara? É uma experiência fantástica, uma imersão no mundo do metal muito louca, cara. Você ficar um mês fora viajando de um país para o outro com vários tipos de underground diferentes, que na verdade são muito parecidos. A gente vê como o underground tem um funcionamento bem característico, né? E a gente quer ter essa experiência de novo. E como o Theo não participou da primeira vez, ele não estava na banda quando nós fomos da outra vez, então é uma experiência que a gente quer ter junto com ele também agora na bateria.
Legal, legal. Eu perguntei da capa, né? O disco tá disponível em vinil?
Cara, não, ainda. Tá, a gente tem conversado sobre isso, né? Tentar buscar quais caminhos que iriam viabilizar a gente poder trazer uma prensagem em vinil. É um desejo nosso também, muito grande, mas por enquanto ainda não tem previsão disso acontecer.
Tá, beleza. Renan, é isso, cara. Obrigado pela sua participação, por esse tempo que você arrumou aí pra me atender. Espaço final todo seu aí pra deixar mídias sociais da banda. Quiser deixar um último recado também. Se quiser falar sobre algo que eu não perguntei, pode ficar à vontade.
Eu que agradeço, Zé. Pô, é sempre legal pra caramba poder falar do nosso trabalho, né? Muito importante o trabalho que vocês que fazem essa parte mais voltada para a mídia, divulgação do trabalho e dar espaço para as bandas, né? Poderem trazer um pouquinho, inclusive, até da intimidade da banda. Acho que isso é muito importante. Acho que isso cria uma conexão muito forte com a galera que curte som, né? Não é só compor, não é só gravar, não é só tocar, não é só produzir show, não é só fotografar, não é só resenhar, não é só fazer matéria, não é só fazer programas como esse aqui, o podcast. Na verdade, tudo isso junto que faz o nosso underground funcionar. Então é muito importante, eu admiro muito vocês que se empenham tanto. É igual a gente com a banda, cara.
Obrigado,
é o que a gente faz,
obrigado,
dentro de inúmeras outras atividades, que se não acontecer, cara, não vai funcionar. Então demanda uma energia que eu acho que ela é consequência do amor que a gente tem pelo underground e pelo metal, né? Então assim, antes de qualquer coisa, não é nem obrigado, é parabéns pela atitude.
Pô, obrigado, cara. obrigado mesmo. E redes sociais do Worshipper? Merch?
Sim. Tá rolando, a gente tá com um merchan bem bacana, né, cara, que nós trouxemos aí com o lançamento do Essential Morphine, que no álbum, inclusive, é uma edição de luxo muito bonito, digipack, vem com um pôster com uma arte diferente da arte da capa, que essa arte se transformou numa camiseta que foi feita pela Consulado do Rock. Uma arte muito legal, eu chamo de arte lisérgica, interpretem como quiserem. E tá rolando, cara, assim como os nossos discos também. Pela loja da Heavy Metal Rock também tem os nossos álbuns. O Heavy Metal Rock é o selo que lançou os nossos últimos 3 álbuns, o relançamento dos 2 primeiros também. Uma parceria muito forte aí com o Hilton. E muito importante, nos achem nas mídias sociais, nas redes sociais, né? Obviamente, tem em todas as plataformas musicais tem o nosso trabalho. A gente tem muito trabalho audiovisual no nosso canal do YouTube também. Mas mais importante que isso, nos procurem no Facebook, no Instagram, Worshipper Metal, porque a gente gosta de ter esse contato com a galera, a gente responde todo mundo, busca fortalecer a amizade mesmo, é algo que pra gente é muito gratificante, aumentar essa engrenagem que faz o underground funcionar. Então entre em contato conosco, manda mensagem lá, manda inbox, a gente responde, a gente conversa, e é sempre muito divertido ter novos amigos nos acompanhando, nos apoiando, assim como vocês é.
Esse foi o Renan Roveran, do Worshipper, aqui no Papo Metal. O som dos caras é uma doideira, é extremo e experimental pra caramba em muitos momentos. Vale muito a pena você ouvir o Essential Morphine e toda a discografia do Worshipper, que é muito rica. Acompanhe os caras nas redes sociais também. Se puder, compareça no Setembro Negro, porque eles estão preparando um show bem legal. We'll be right back.
Você está ouvindo Papo Metal.
E você já está ouvindo The Darkness Foundation, novo projeto do Jairo Guedes, do The Troops of Doom, que também conta com o Fábio Andrei no vocal, guitarra, baixo, programação e samplers, e o Chris Salles na bateria e percussão. Eles já se conhecem desde a época em que tocaram juntos no The Mist, e o The Darkness Foundation tem uma proposta meio diferente. É um som pesado, mas bem mais obscuro, melancólico, com influências que vão de Depeche Mode, The Sisters of Mercy, até The Mission, Monspell e David Bowie. Tem uma pegada meio gótica. Eles já tinham lançado Prey, som que agradou bastante, e agora lançaram o segundo single Valkyria, que traz essa atmosfera bem melancólica e sombria. A música fala sobre evocação do sentimento de mudança, de revolução e de luta em momentos decisivos. De acordo com o Jairo, as Valkyrias são as filhas e mensageiras do deus da guerra Odin, que tinham a missão de escolher os heróis ou os mais fortes combatentes mortos em combate para levá-los a Valhalla. E apesar dessa temática meio nórdica, viking, que às vezes é bem comum no power metal, o som tem essa pegada sombria, gótica, bem na linha do The Sisters of Mercy mesmo. Lógico que é pesadona, afinal é o Jairo Guedes, não tem como fugir disso. E outros músicos que também fizeram parte de bandas de metal. É bem interessante, diferentona pra caramba, vale muito a pena você conferir. Procure aí nas plataformas digitais, no YouTube, The Darkness Foundation, Valkyria.
Nuclear Blasts of America.
Momento Nuclear Blast de hoje destaca o Cataclysm, banda com quase 30 anos de carreira e que acaba de lançar o seu 15º álbum de estúdio, Goliath, que traz muito o conceito de Davi versus Golias, que seria uma analogia da luta do heavy metal contra a opressão e também a proteção das nossas liberdades. De acordo com o Maurizio Iacono, o vocal da banda, é um álbum que busca questionar em profundidade as coisas que estão acontecendo em escala global e dentro da sociedade em si. Ele disse que é um álbum que tem um sentimento agressivo e cruel e também é sobre lutar, levantar-se, mesmo que às vezes pareça impossível de fazer. É um moderno Davi versus Golias mesmo, segundo ele, lutando pelo que é certo por você e pelas pessoas que você ama. E a faixa que a gente está ouvindo é Dark Wings of Deception, que é um death thrash mais tradicional, com algumas pitadas de black metal. A linha de bateria é insana, já começa arregaçando, rápida e permanece assim durante toda a música. Tem uma pegada bem obscura, bem sombria em muitos momentos. Ficou bem legal esse dedilhado meio sinistro com os bumbos acelerados, deu uma atmosfera bem black metal pra música, e depois entra nos riffs matadores. É um puta som, vocal impecável, produção animal. Confira aí nas plataformas digitais, tem o clipe no YouTube também, e o álbum já tá à venda pela Shinigami Records, só você acessar o site. E pra ficar por dentro de todas as novidades da Nuclear Blast, é só seguir no Instagram, @NuclearBlastRecords.
Você está ouvindo Papo Metal.
E você já está ouvindo Svalbard, uma das grandes revelações do metal do Reino Unido, banda que conta com a Serena Sherry no vocal e guitarra, o Liam Pillan na guitarra e vocal também, o Mark Lilley na bateria e o Matt Francis no baixo. Eles já têm 3 álbuns e 3 EPs, além de outros singles lançados, misturam black metal com post-rock, hardcore. Desde o ano passado tem se destacado na Europa, fazendo muitos shows, inclusive o álbum When I Die, Will I Get Better, foi considerado pela Metal Hammer como o melhor disco de metal da Inglaterra em 2020, o que não é pouco. E agora a banda se prepara para lançar The Wake of the Mask em 6 de outubro. Eu conversei com a vocal e guitarrista Serena Sherry sobre a banda, se liga só. Eu comecei perguntando sobre a sonoridade da banda, porque eles misturam coisas muito melancólicas com outras bem pesadas. O disco novo tem 2 músicas, uma que se chama Defiance e a outra Lights Out, que deixa isso bem claro, bem na cara mesmo. Eu perguntei para ela se é algo proposital, se eles já entram em estúdio pensando nessa sonoridade ou se foi acontecendo mesmo durante o processo de composição, de gravação.
It's a pleasure talk to you. My first question, I love the way like the band mix melodic harmonies with your aggressive vocals. The best examples for me in this new album is Defiance and Lights Out, beautiful and aggressive songs. Is it something that you plan for your music, this mix of influences, or is something natural during the composition process for you?
Well, we never go into the studio with a predetermined or preconceived idea of how we want a song to sound. We're not trying to sort of fit the mold of a genre. We don't sit there and go, oh, this song needs to be more melodic or it needs to be heavier. It's just, we just allow it to take shape how it is, like very naturally. And then I'd say with this kind of mixture that you've noticed there with our sound, I think a lot of that comes from the fact that all four of us have very different musical influences. Mm-hmm. So I listen to a lot of soundtracks and orchestral music and power metal.
Wow.
Yeah, it's not very, you know, you wouldn't think that from listening to Svalwa, but that's what I'm into. And then, you know, Mark, our drummer, is really into death metal. Matt, the bassist, is into sort of post metal and sort of more gothic metal, I guess. And then Liam is into sort of hardcore and dream pop and post metal and all kind of stuff. So we all have really different influences, and I think that's what makes our sound kind of have such a mixture to it.
Ela disse que eles nunca entram em estúdio planejando como as músicas vão soar, não pensam se tem que ser mais melódico ou mais pesado, só acompanham os sons tomando forma e de um jeito natural. Essa mistura de peso com coisas mais melódicas, melancólicas, tem a ver com as influências dos integrantes. Cada um ouve coisas diferentes. Ela curte muito coisas orquestradas, power metal, o batera adora death metal, o baixista post metal, gótico, o guitarrista peering hardcore, dream pop, então tem de tudo, e é isso que torna o som deles essa mistura de sonoridades. E eu li uma entrevista onde ela contou que sempre foi muito fã da Nuclear Blast, a gravadora, que sempre comprou os discos da Nuclear Blast, porque os artistas preferidos dela são da Nuclear Blast, e hoje ela é uma artista dessa gravadora. Perguntei como que foi receber essa notícia, o quanto que deve ser louco pra ela viver esse momento.
I was reading in an interview you saying when you bought the records of Nuclear Blast of the store, and now you are an artist of Nuclear Blast, and I can imagine how crazy it is for you. How was when you received this news about it?
Oh, I mean, it was a dream come true when we found out that, you know, we were going to go ahead and sign with Nuclear Blast Records. It still doesn't feel real to me. I'm so happy and over the moon to be part of this label. They're a record label that I've looked up to for many, many years of my life. All my favorite bands are on this label, so to be part of that is a dream come true, and it's an honor and a privilege to work with them.
Contou que foi um sonho se tornando realidade quando souberam que iam assinar mesmo com a Nuclear Blast. Não parecia real, até hoje parece que não é. Foi uma felicidade muito grande. Ela acompanha a gravadora há anos e todas as bandas que admira são da Nuclear. Então foi um sonho mesmo se tornando realidade. É um privilégio e uma honra. E o disco que vai ser lançado no dia 6 de outubro, The Weight of the Mask, fala muito sobre depressão, especialmente a música Faking It. Tem o clipe no YouTube para você conferir também. Então, qual é a mensagem mais importante do disco ou dessa música para os fãs, especialmente aqueles que estão sofrendo com depressão?
The new album, The Weight of the Mask, talks about depression, right? And especially in the song Faking It is very clear, this topic. What is the most important message of this song, of this record, especially for the fans that are suffering with depression?
I think the most important message of The Weight of the Mask, the album in full, is that we want the listeners to feel like they're not alone in what they're going through. So this is the kind of album that is going to sit with people in their darkest times and be there with them and acknowledge and understand when things aren't good and just be okay with that, rather than, you know, telling people to cheer up or putting pressure on people to feel better. So this album is definitely all about the sort of reality of acknowledging mental illness and how it impacts on the connections you make, how it impacts on how you feel about yourself, how isolating it can be. And because I'm singing from within about how isolated I feel, help connect with other people who are going through the same thing so that hopefully they know that someone else out there understands what it's like.
O mais importante para ela é que os fãs não se sintam sozinhos e continuem seguindo em frente. É o tipo de disco em que as pessoas que estão passando por momentos sombrios vai ser uma companhia. É um disco que vai sentar do lado das pessoas e oferecer conforto. E tá tudo bem não estar legal, segundo ela. É algo para fazer as pessoas se sentirem melhores mesmo. É um disco que fala sobre realidade, sobre saúde mental, o impacto desses problemas na vida das pessoas, como isso faz as pessoas se sentirem, e é sincero porque ela conta como que se sentiu quando lidou com esses problemas também. Então, é um disco que vai criar uma conexão com o ouvinte e ela tem certeza que as pessoas vão entender o recado, a mensagem e do que se trata. Como eu falei agora há pouco, o álbum anterior deles, o When I Die, Will I Get Better, foi considerado pela Metal Hammer como o mais importante disco de metal de 2020 na Inglaterra, o que não é pouco para a banda, mas também deve trazer uma pressão enorme para esse próximo. Como será que eles lidaram com isso? Ficaram tensos na hora de gravar? Ou foi tranquilo, só foram fazendo as músicas e de boa?
And the previous album, When I Die, Will I Get Better, was considered by Metal Hammer like the most important metal album of 2020 in England. I think it's something great for the band, but when you and the band were working on this new album, did you think about this, how to overcome the previous album, or you just play the songs and that's okay?
I think there's definitely a lot of pressure when your previous album has been well received, and we were so surprised by how big When I Die, Will I Get Better blew up. I'm still amazed at the reaction to that album, and the fact that people are still talking about songs is crazy to me, and it's really hard not to internalize that pressure when you make the next one, and you definitely feel like you've set a bar that's quite hard to live up to. I think the way we overcame that was by spending a lot of time writing the next album, writing The Weight of the Mask. We really kind of were quite meticulous in our approach, and every idea was under the microscope, being examined and questioned to make it the best it could be. So it took us three years to make The Weight of the Mask.
Wow.
Yeah, like in terms of writing it and recording it, it took a long time. And I think that was maybe the best approach we could take to the pressure of following up an album that was well received.
Contou que, na verdade, sempre tem alguma pressão quando um álbum é muito bem recebido, como foi esse caso. Foi uma grande surpresa quando o disco explodiu. Inclusive, a forma que as pessoas falaram sobre as músicas foi algo grande. Ela se surpreendeu demais com as reações. Então, é meio difícil não rolar alguma pressão na hora de gravar o próximo. Então, eles foram bem cuidadosos, bem meticulosos mesmo com esse novo disco. Foram bem detalhistas na abordagem. Era como se cada ideia fosse colocada num microscópio para fazer o melhor, para corrigir qualquer tipo de erro, de coisa que eles não aprovassem. Foram 3 anos de trabalho compondo, gravando, tiveram a melhor abordagem possível. Essa foi a forma deles lidar com a pressão. Perguntei a diferença desse álbum para os anteriores, vamos ouvir.
What's the difference between this new album and the other albums of Svalbard?
I think The Weight of the Mask has some of the heaviest songs we've ever written on it, like Faking It and Eternal Spirits. Those are definitely very straightforward and direct, and probably, if we're talking genres, some of the most metal songs we've written, but then it also has some of the softest, most sensitive and kind of beautiful songs that we've ever written, like How to Swim Down, which we released this week. That's kind of our big ballad. That's our Nothing Else Matters. Yeah, I'd say this album has the most contrasting dynamic on it, and lyrically it's different in the sense that it's not political on this album, and all the previous albums had political, sociological songs on them, but this album is lyrically very inward looking.
It's a more personal album, you think?
Definitely, yeah.
The Weight of the Mask, segundo ela, tem alguns dos sons mais pesados que a banda já fez, como Faking It e Eternal Spirits. É um álbum bem direto, provavelmente é o mais metal da carreira da banda. Também tem coisas mais leves e bonitas, como How to Swim Down, que é o single mais recente, uma bela balada. Ela disse que é a Nothing Else Matters deles. Tem muitos contrastes em termos de dinâmica. É um disco que não traz letras políticas como os anteriores. Todos tinham letras políticas. Esse aqui é algo bem mais pessoal. Aí eu perguntei sobre essa balada, How to Swim Down. Muito bonita, traz até arranjos de violinos e ela cantando só com vocal limpo. Perguntei sobre essa decisão de colocar violinos. É o primeiro som deles que traz essa sonoridade com violinos. E será que foi um desafio para ela cantar só com vocal limpo?
And I want to ask about How to Swim Down, Your Nothing Else Matters. It's a beautiful song. I love this song. It's the first Svalbard song with violence and clean vocals. It was a challenge for you, single just using clean vocals.
So it wasn't a challenge. I think we were quite nervous to release the song to see what people thought of it with their reactions, because I understand it is quite different for us and quite unexpected. In terms of it being the first song to feature violin, Liam, who plays the violin on that song, has played violin in other bands. He played violin in a band called Morrow, who were really good. And I heard him play violin in Morrow, and I turned to him and I said, why aren't you doing that in Svalbard? So that's why we used it on this song. And what's really interesting about this song is it started as an instrumental song, and then when we were in the studio, Liam added loads of layers of violin, and then I started sort of getting some lyrics on the spot, which doesn't usually happen with me. Normally it takes a bit longer to work on stuff like that, and we built up all the layers in the studio, so it went from being what was supposed to be an instrumental bonus track to one of the lead singles for the album. But yeah, I think you always worry about alienating a fan base when you release something that's quite different and maybe not as heavy as the previous singles for this album, but the reception's been really good so far, which is a really nice confidence boost.
It's a love song?
Yes, it's a love song. Yeah.
Contou que não foi bem um desafio, mas eles ficaram bem ansiosos pela reação das pessoas antes do lançamento, porque é um som bem diferente e inesperado. E sobre os violinos, o Liam, que é o guitarrista, tocou esses violinos. Ele já fez isso em outras bandas, então pensaram por que não trazer isso para o Svalbard. E uma curiosidade é que ela começou com uma música instrumental, seria uma faixa bônus, e quando estavam no estúdio trabalhando nos arranjos de violinos, ela começou a pensar numa letra lá na hora, e normalmente não é o que acontece, para ela é um processo mais longo. E apesar dessa ansiedade toda, o som ficou bem legal e tem sido muito bem recebido pelas pessoas, e ela falou que é uma música de amor. Eles tocaram no Hellfest recentemente para uma banda nova, é uma baita de uma conquista. Perguntei como que foi essa experiência.
And about Hellfest, it's one of the biggest festivals in the world, and you played there this year, right? How was the experience?
Hellfest is the best metal festival I've ever been to. It was an honor and a privilege to get to play on that stage. We went for the whole festival. We, you know, were out there experiencing it as a band, going to check out so many other bands. They treat the bands so well. We were incredibly well looked after. Everything, I think, even as someone who just is visiting the festival as opposed to performing at it, the guest experience at Hellfest is like nothing else. Like, there's so much to see, there's so much to do. It is obviously one of the biggest festivals in the world, but you can always see the stage, you can always get to the front. So yeah, it's a really sort of comfortable experience. And they have all the fire performers and all the kind of amazing like themed areas that you can go and walk around. It's interesting because before I went, everyone kept saying to me, oh, it's like metal Disneyland. And I mean, nothing's as good as Disneyland, right? So I thought that set a very lofty expectation in my mind. But we came away and I was like, no, everyone's right. It really is. It is Metal Disneyland, and it's incredible. And I think any metalhead for once in their life should definitely go to Hellfest if they get the chance.
Yeah, it's my dream. Hellfest and Wacken Open Air is my dream. But I'm so
Wacken
far.
Is good, yeah.
Yeah, I'm from Brazil and things are so expensive for us here in Brazil.
Yeah, of course. Yeah, it's not cheap.
O Hellfest para ela foi o grande festival em que ela já esteve presente. Foi uma honra e um privilégio estar lá, não só como banda, mas como visitante, como fã mesmo. Foi legal demais acompanhar as outras atrações. Foram muito bem tratados. Ela acredita que mesmo quem vai só para assistir tem uma das melhores experiências, porque é muita coisa para ver. É a Disneylândia do metal. É incrível e todo metalhead tem que ir no Hellfest pelo menos uma vez na vida se tiver essa chance. Aí eu falei, né, que o Hellfest e o Wacken são meus sonhos, mas aqui no Brasil pra gente tudo é tão caro. E ela entende e concordou que realmente não é nada barato. Ela falou também sobre os próximos planos da banda, se liga.
Serene, about next plans of this band, can you talk, please? Concerts and other things?
Sure, so we have a tour coming up in October where we're going to play some shows in mainland Europe and the UK. We've got the album coming out on the 6th of October, and then we've got some more exciting tour plans to be announced very soon in the future, so watch this space.
tem alguns shows marcados na Europa em outubro, principalmente no Reino Unido, até porque o disco deles sai dia 6 de outubro. Tem mais alguns shows para confirmar também e devem ter novidades sobre essas datas em breve. Eu sempre gosto de perguntar sobre bandas brasileiras para ver de quais que eles lembram. Ela teve um pouco de dificuldade para lembrar, mas se liga só o que ela disse.
And do you have any Brazilian band? Don't you like it?
Any Brazilian band?
Yeah.
I'm not that familiar with it. Can you name some Brazilian metal bands and then on it? Because I don't, when I listen to music, I don't really look at where the bands are.
It's one band that's very famous, Sepultura.
Oh, of course, we all love Sepultura. Yeah, oh my God, well, we saw them.
We have Angra too. It's a power metal band.
Yeah, they're also great. I mean, yeah, we all went to watch Sepultura at Alcatraz Festival 2 weeks ago when we were there, so definitely made sure to see them. They're one of Liam's, like, he grew up listening to them, so big influence for him, sure.
Ficou meio perdido ali no começo, pediu pra eu dar algumas dicas, aí eu falei do Sepultura, que é o mais óbvio. Ela lembrou e contou que ama Sepultura. Eles tocaram com a banda no Festival Alcatraz, pouco tempo atrás. O Liam, que é o guitarrista, cresceu ouvindo a banda e é uma grande influência pra eles. Falei do Angra também, ela lembrou, curte bastante também. Planos para América do Sul, especialmente Brasil. Será que o Svalbard tem planos de vir para cá?
And do you have any plans for South America, especially Brazil?
We would love to come to South America and Brazil at some point in the future. Obviously, as you explained with yourself going to Wacken, that it's not cheap to come over here. It's the similar barrier for us at the moment is cost and finance. But once we can get that, if we can get everything sorted, then we would love to be there soon in the future. We would absolutely love to perform in Brazil.
Adorariam no futuro próximo, mas ela até me usou como exemplo, que ela falou, assim como para você é caro vir para cá, né, pro Wacken, para assistir o Wacken, o Hellfest, para eles também é bem caro vir para cá, mas esperam viabilizar isso em breve, seria bem legal para a banda tocar aqui. Ela deixou uma mensagem final também, se liga.
Serena, this is it. Thank you very much for your time. And this space is for you. Let a final message to the fans, let social medias, feel free to talk about what you want, please.
Oh, okay. So I'd just like to say, a big thank you to anyone who's checked out Svalbard, anyone who's listened to us. It really means the world to us, your support. So thank you very much. And if you've never heard of us before, you can check us out. Facebook Svalbard UK, Instagram Svalbard Band, and Twitter @Svalbard. And be sure to stay tuned for our new album, The Weight of the Mask, which is released on 6th of October on Nuclear Blast Records. And thank you very much.
Agradeceu a todos que têm ouvido e apoiado a banda, e para quem nunca ouviu, pede para procurar Svalbard no Instagram e Facebook, plataformas digitais. O disco sai dia 6 de outubro pela Nuclear Blast e falou para todo mundo acompanhar e ficar ligado nas próximas novidades. Essa foi a Serena Sherry, vocal e guitarrista do Svalbard, gente finíssima, super carismática. A banda é boa pra caramba, pesadíssima, com influências de várias vertentes do rock e do metal. Termina de ouvir o podcast e procure a discografia deles. Confira os últimos singles que eles lançaram, que são bem legais. É sonzeira. Dia 6 de outubro, Weight of the Mask em todas as plataformas de streaming.
Você está ouvindo Papo Metal.
E a nossa agenda de shows começa em Indaiatuba. Vai ter Vulture, Inglourious Basterds, Deadly Sinners e Ereboros no Jack's Blackout Bar, dia 30 de setembro, às 8 da noite. Ingressos R$15 no antecipado e R$20 no local, na rua Humaitá, 930, em Indaiatuba. O Steel Panther confirmou uma apresentação no Brasil, vai ser em São Paulo, no dia 19 de outubro, na Áudio. Ingressos em ticket360.com.br. O Korpiklaani, banda finlandesa que está completando 20 anos, confirmou 3 shows no Brasil, dia 24 de novembro, no Carioca Club em São Paulo, 25 de novembro em Porto Alegre, no Oculto, e 26 no Rio de Janeiro, no Agito. Informações sobre ingressos pelo Instagram Odinskrieger Festival. O The Troops of Doom vai se apresentar em Ceilândia, Distrito Federal, no dia 9 de setembro, no Ferrock Festival, junto com o Tuata de Danã e várias outras bandas. Entrada franca, com doação de 1 quilo de alimento não perecível. Imperdível, hein? Nesse mesmo dia, 9 de setembro, tem também o Festival Latitude 20 Graus em Ouro Preto, com Black Pantera, Pesta, Seu Juvenal e várias outras bandas. Informações sobre ingressos em simpla.com.br. Próximas datas do Tribal Scream no Paraná: 6 de setembro em Maringá, no Tribus Bar; 8 de setembro em Foz do Iguaçu, no Casa Urbana; 9 em Ponta Grossa, no CBG Bar; e no dia 10 de setembro em Curitiba, no Block Rock Bar. Informações sobre ingressos no Instagram deles, o Tribal_Scream_Official. Dica para encerrar o Papo Metal de hoje: um canal no YouTube chamado Red Pilhas, H-E-A-D Pilhas. No canal você vai encontrar entrevistas, coberturas de shows, resenhas bem legais, inclusive tem uma cobertura do Araraquara Rock muito boa que eles fizeram. Tem uma entrevista com o Felipe Machado do Viper, bem legal também. Então procura aí no YouTube o canal Red Pilhas, beleza? Essa foi mais uma edição do Papo Metal, que fica por aqui. Siga a gente no Instagram, @papometalpodcast. Facebook é Papo Metal, site papo-metal.com. A gente se fala na próxima edição. Até lá!
Você ouviu
Papo Metal!